Universos da Pós.
Hey, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor José Benedito. A gente está no Diversos da Pós, mais um programa feito em home office. Estamos cada um em suas respectivas casinhas. E estamos aqui com o professor Will Salles. Tudo bom, professor Will?
Olá, pessoal. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Diversos da Pós.
A professora Ana. Tudo bom, professora?
Oi, gente. Estamos de volta.
Estamos de volta, sim. E a professora Cris, diretamente de Paris, Paris, nossa correspondente internacional. Cristiane Ripka, dá um oi pra gente, Cris, de Paris.
Como está em Paris?
Oi, galera! Que saudade, pessoal! Que bom ver vocês todos! Que bom saber que nós estamos de volta ao Diversos da Pós, depois de tanto tempo. Tava já desesperada, tava falando aqui com vocês nos bastidores. Gente, eu tô ficando até branca de tanto ficar em casa, tá? Não sei se vocês repararam, olha, minha cutis.
Gente, tá difícil mesmo. As camisas estão tudo explodindo aqui, ó.
Você faz suplementação de vitamina D aí, porque tá feia a coisa.
E, pessoal, verdade. Hoje o nosso tema é logística em tempos de Covid. E, para começar, eu vou chamar aqui a professora Ana para falar um pouquinho sobre a Anvisa, porque ela é da área e sabe muito sobre o tema.
Nossa!
E aí, profe?
Sabe muito.
Uma
licença poética, né? Mas tudo bem. Então, pessoal, a gente, nessa época, né, de pandemia, se fala muito em uma série de medidas a serem adotadas. Uma série de medidas sanitárias estão tendo que ser adotadas para que a gente tenha, então, um melhor convívio, uma menor transmissão desse vírus novo que agora nós começamos a conhecer. E um órgão extremamente importante nesse sentido é justamente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou a Anvisa. A Anvisa nada mais é do que uma autarquia. Então, ela é uma autarquia, portanto, faz parte da administração indireta do governo federal e é vinculada a órgãos da administração direta, como, por exemplo, o Ministério da Saúde. O fato dela ser uma autarquia dá à Vigilância Sanitária, né, à Anvisa, a liberdade de conseguir ser pessoa jurídica, digamos assim, em termos de atuação. Então, ela tem uma certa autonomia de atuação para exercer as suas atividades. Mas, afinal, que atividades são essas que a Anvisa faz, né? Então, a Anvisa é responsável por trabalhar para a proteção da saúde da população em geral. E ela faz isso de que maneira? Através de estratégias de vigilância sanitária. Então, é a Anvisa que vai trabalhar em cima de vigilância de produção de medicamentos, de alimentos, e ela trabalha em cima dessa questão sanitária, tanto na parte de processo, na parte de matérias-primas, na parte de entrega direta para o consumidor, como no caso de restaurantes, por exemplo, e assim por diante. Então, a Anvisa tem uma atuação muito, muito, muito ampla no país. E, além de tudo isso, por ser uma autarquia e ter essa autonomia, ela também é um órgão normativo. Então, o pessoal que é da saúde, que talvez esteja nos acompanhando, já deve ter reconhecido, né, e deve ter seguido também uma série de RDCs, que a gente fala, né, que são as resoluções da diretoria colegiada, que são baixadas justamente pela Anvisa para que sejam seguidas no país inteiro, muitas vezes relacionadas à estrutura física de laboratórios, de clínicas, de indústrias de medicamentos, de alimentos. Então, a atuação da Anvisa realmente é algo muito, muito amplo no nosso país. E, além de toda essa fiscalização que ela é capaz de fazer e essa normatização que é feita pelas vigilâncias sanitárias daí dos estados e municípios que são vinculados à Anvisa, nós temos também essa atuação da Anvisa diretamente no que diz respeito a portos, aeroportos e a todo o sistema alfandegário. Então, também é responsabilidade da Anvisa trabalhar do ponto de vista normativo e de fiscalização em relação a essas áreas.
É bem interessante, então, porque existe também essa preocupação da Anvisa em relação à logística do país, né? No caso do programa de hoje, a gente vai falar, dar uma ênfase aí em embarcações e aviões, depois até a Cris vai falar sobre isso bastante, professor William. Então, eles têm uma questão de fiscalizar e normatizar tudo isso, o processo de ver como que está a situação referente à saúde.
Sim, a fiscalização em termos de trânsito de mercadorias, né, principalmente no que diz respeito a essa questão de produtos que estão sob controle sanitário, né, que exigem controle sanitário, e também a questão desse tráfego de pessoas. Tanto que nos aeroportos, inclusive, existe, em geral, uma agênciazinha da Vigilância Sanitária que é responsável por verificar a questão de vacinação, inclusive, das pessoas, para que elas possam, então, se deslocar de um país para o outro ou de uma região para outra do nosso próprio país, como a gente sabe da questão da vacina da febre amarela, que é obrigatória e tal. Então, lá você consegue regularizar isso.
Bom saber disso.
Eu acho que, não sei se a professora Ana vai concordar comigo, a professora Cris, o professor José, é muito importante essa fala da professora Ana para esclarecer para nossa população de um modo geral que o nosso programa ele é transmitido não só para os nossos acadêmicos, mas para a população, né? Colegas, enfim, população de modo geral, que a maioria tem medo da Anvisa, né? Quando a gente fala em Anvisa, as pessoas pensam nesse lado punitivo, mas na verdade ele é um órgão educativo e que nunca teve tanta evidência igual ele está tendo nesse momento de agora, né, professora Ana? De mostrar para a população a sua importância. Então, a Anvisa, ela está aí justamente para nos auxiliar, né? Nos conduzir nesse momento tão difícil.
Sim, com certeza.
A gente tem bastante participação aqui, bastante colegas dando oi. Cris, você está o sucesso da live. Você, correspondente de Paris, tá
arrasando.
Tá arrasando, tirou o brilho do negócio. Não,
a amiga íntima da Ilza está Paris.
Tá arrasando é a torre, né? Eu, coitada, eu tô aqui só de figurante atrapalhando. O pessoal deve estar pensando, ela podia sair pro lado um pouquinho pra gente ver melhor, né?
Pra gente fazer uma selfie do Diversos da Pós em Paris.
Ela é bem famosa. Essa torre é uma pintura e o pessoal sempre, e ela é bem famosa mesmo, todo mundo que vem aqui em casa adora fazer fotos nela, e ela foi uma ideia do meu noivo, assim, ele é apaixonado pela Torre Eiffel e por Paris, assim, quando nós fomos a Paris, assim, ele chegou a se emocionar, ele chorou diante da torre, sabe? Então era um sonho dele essa pintura e deu super certo, que todo mundo ama e todo mundo acha maravilhosa. Aí eu vou até aproveitar para compartilhar com o mundo do Diversos.
Isso mesmo. Pessoal, então, como a professora Ana disse, as questões relacionadas à vigilância sanitária, então fica uma dúvida para a população de um modo geral. Ah, professores do Diversos, eu estava num voo e apareceu uma pessoa doente durante o voo. Ah, eu estava fazendo um cruzeiro e o meu navio não pôde atracar, né? Por que que isso acontece, né? E o que que a gente vai fazer se isso acontecer? Então, junto à Vigilância Sanitária, existe um braço, um desmembramento, que é chamado Centro de Vigilância Epidemiológica. E junto com a Anvisa, nunca a epidemiologia teve tanto em evidência assim como nos últimos tempos. Às vezes os nossos alunos da graduação, eles não entendem por que, que eles têm uma disciplina na grade lá no começo da faculdade, que é de epidemiologia, e eles não conseguem entender a importância dessa disciplina. E nesse momento que nós estamos vivendo, essa disciplina, né, esse conteúdo, essa ciência epidemiológica, ela tem brilhado e mostrado a sua importância. Né? Então, para vocês terem ideia, eu vou ler um trechinho aqui sobre o que, que é essa vigilância epidemiológica, para ficar mais claro para os colegas que estão nos ouvindo. Então, vejam, ó, a vigilância epidemiológica é definida pela Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Ou seja, isso que nós estamos vivendo hoje em dia, toda a matéria técnica para que as ações aconteçam, para que a Anvisa realize seu trabalho, todo o levantamento técnico é feito através de quem? Da vigilância epidemiológica, né? Então, para vocês terem ideia, então, digamos que eu estou num voo, né? E aí tem um caso suspeito no voo. O que, que a vigilância epidemiológica preconiza? Né? Até quando o voo ele pousa, o que, que acontece? É delimitado duas fileiras, então tem um paciente suspeito, duas fileiras antes e depois dele, aquelas pessoas vão para o inquérito epidemiológico, vão passar por entrevista, justamente para poder identificar e levantar possíveis casos suspeitos que vão aparecer. Se é no navio, o navio não é autorizado a desembarcar ninguém. Né? Então, a vigilância vai até no navio e aí vai fazer todo o inquérito epidemiológico para saber quantas pessoas se contaminaram, qual a origem da contaminação, o descarte do resíduo, quais são os principais pontos que podem ter de contaminação ou não. Né? Então, isso é uma questão importante desse órgão, né, professora Ana?
Isso mesmo, que nada mais é do que um braço, né, da própria Anvisa, essa questão da realização da vigilância epidemiológica, ela é importantíssima para uma série de questões. É graças a esses levantamentos que nós conseguimos saber uma série de informações importantíssimas a respeito de qualquer doença. De câncer, a parasitose, tudo que a gente sabe em termos de ocorrência, qual é a região que mais tem, que tipo de medida é realmente eficaz para ser tomada para conter o avanço de uma determinada doença ou não, né? Tudo isso, quem nos traz é justamente a vigilância epidemiológica, que consegue fazer o levantamento desses casos, como eles ocorreram, onde eles ocorreram, e nos trazer essas informações, então, que depois de compiladas, analisadas estatisticamente, vão fazer parte daquelas estatísticas, daqueles dados epidemiológicos que a gente vê, inclusive acessa nos sites oficiais, como o INCA e assim por diante.
Que é os dados, inclusive, que a gente tem, né, do avanço do Covid do nosso país.
Sim, com certeza. Então,
todos os dados que nós temos do avanço dessa doença, da diminuição do pico da curva, que tanto tem se falado, tudo isso é baseado na vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica é ela que nos dá esse suporte. Mas pensem comigo.
E baseada também, prof, na questão da notificação obrigatória.
Isso, né? Isso mesmo.
Então, essa tal dessa notificação obrigatória é que faz com que a gente realmente consiga ter o maior número de informações. Porque a partir do momento que a doença não tem notificação obrigatória, isso dificulta muito o trabalho da vigilância.
Da vigilância, que é o que tem acontecido, né? Então, a gente tem tido uma subnotificação aí dos dados com relação ao Covid. Agora, pensem comigo, que eu já vou passar a bola lá para a professora Cris, que já está ansiosa para poder falar.
Estou coçando.
O que que acontece? Pensem comigo, ah, eu estou lá no navio e o navio, ele não recebe autorização para desembarcar, né? Então eu tive uma suspeita de uma doença importante, no caso, por exemplo, o Covid, e daí como que vai acontecer? Então nós temos toda uma logística envolvida, né? Então a tripulação, ela não é autorizada a descer, e na verdade quem vai até o navio é o pessoal da vigilância, mas não tem só isso, tem outras coisas envolvidas, que é o que a professora Cris vai contar pra gente. Professora Cris, numa situação dessa, o que que acontece?
Então, pessoal, vocês estavam falando sobre a importância da Anvisa e que nunca se ouviu falar tanto de Anvisa, né? As pessoas costumavam a conhecer a Anvisa só por um órgão que regulamenta, que vai lá e multa se o restaurante estiver servindo uma comida contaminada, ou o açougue estiver servindo uma carne que, de repente, por exemplo, carne moída, que tem que ser moída na hora e não foi. E agora, com tudo isso que está acontecendo, nós vemos que a Anvisa é muito mais abrangente, né? É um universo muito maior do que aquilo que nós conhecíamos. Tanto é que ali tá tudo gira nesse caso de Covid em torno da Anvisa. Nesse exemplo que o professor William falava para nós agora, então, em relação aos voos, aos navios que chegam nos países com uma suspeita de pessoa contaminada. Em um navio, por exemplo, então, primeiro que o navio não pode atracar, né? Ele não pode fazer aquela prática, não tem o livre prático, que eles chamam, que é atracar no porto, que daí, para nós, profissionais de logística, entra aquele profissional do porto, que é o prático. Para ficar fácil, para quem não é da área, o que é o prático, professor? Ele é como se ele fosse, com todo o respeito, porque ele é extremamente importante, o manobrista do aeroporto, do navio, do porto. É ele que vai junto lá com o comandante fazer a atracação desse navio, né? O prático, inclusive, já aproveitando para falar sobre isso, que é da área de logística, ele é um profissional muito bem remunerado, ele precisa fazer concurso público para poder atuar como prático nos portos, é uma área muito bem remunerada, então vale muito a pena estudar e se dedicar muito para passar num concurso desses, que é pouco, né? Não é um concurso que abre todos os anos, são vagas difíceis de acontecer, mas para os profissionais da área de logística, é uma profissão muito rentável, né? Então, esse navio já não recebe essa autorização, então é chamado o pessoal, a equipe da Anvisa, que vai adentrar esse navio, por exemplo, para verificar, junto com os médicos, com os profissionais da área, esse caso suspeito, né? Se o caso for descartado, se eles verificarem que não há problema de contaminação com aquele passageiro ou com aquela pessoa da tripulação, ótimo. Autoriza-se, então, que o prático venha e atraque o navio no porto e as pessoas podem descer e a viagem continua. Do contrário, se eles identificarem que esse passageiro está contaminado, aí começa todo aquele processo que nós acompanhamos muito, né, dos navios que não conseguiram atracar no Brasil e em vários outros países por conta de suspeita de passageiros ou confirmação de passageiros com Covid ou alguém da tripulação, que nesse caso tem que ser encaminhado para um hospital da cidade. O navio não é autorizado, então, a atracar, todos os passageiros são acompanhados, tripulação também. No caso da tripulação, tem que verificar se alguém da tripulação desembarcou, se teve contato com pessoas fora do navio, com quem foram essas pessoas, porque essas pessoas também serão monitoradas, acompanhadas, né? Todos nós tivemos a oportunidade de acompanhar muitos casos como esse, que aconteceu agora nesse processo de Covid, né, gente? Muitas pessoas que estavam em viagem já antes de começar o surto em alguns países, e quando chegaram lá, se depararam com essa situação de o navio não poder atracar, foi negado isso em vários países, e ficaram lá, mar adentro, tentando de país em descer, sem conseguir até que a situação fosse resolvida, né? Puxando agora essa questão do Covid, aqui nosso tema de hoje, a logística em tempos de pandemia, sempre nas rádios anteriores que nós falávamos sobre logística, sempre deixei claro que a logística é muito importante em todos os lugares e em todos os aspectos. E mais uma vez, a logística vem mostrar a sua importância e a sua necessidade num momento como esse. né? Então, nós temos aí, por exemplo, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, do combate ao coronavírus, que não podem parar, né, aproveitar até uma pausa aí para agradecer a esses profissionais, muito obrigada pela dedicação, pelo empenho, desejar a eles aí muitas bênçãos para continuar.
Todo mundo que está envolvido aí no processo.
Exatamente, para continuar nessa luta, fica então o nosso muito obrigada. É, e tem também os profissionais, além dos da saúde, temos outros profissionais, e dentre eles, citar aqui agora, os profissionais da área de logística. A logística no nosso país, no mundo, ela não pode parar, principalmente num momento como esse, que as pessoas estão nas suas casas, porque não podem sair devido à contaminação, ou então estão, de repente, em leitos de hospitais. Quem está nas suas casas precisa que o seu alimento chegue, que a sua água chegue, que a sua luz continue funcionando. Quem está nos hospitais precisa que os remédios continuem chegando, precisa que os profissionais que irão atendê-los continuem chegando. Então, por exemplo, o motorista do ônibus, da condução, o do trem que vai levar os passageiros até o seu trabalho, eles são todos do processo de logística, eles são todos profissionais de logística. Então, a importância não está só, por exemplo, nos motoristas que vão levar o alimento, a colheita de soja, por exemplo, da lavoura ao porto. Não, aí agora nós nos atentamos também a esses profissionais que são, então, os motoristas de ônibus, por exemplo, que estão levando seus profissionais até os hospitais, as clínicas em tempos como esses, né? Então, eu quero enfatizar a importância da logística nesse momento mais uma vez. No início, lá em março, quando nós tivemos o início, então, aqui no Brasil, do coronavírus, nós vimos um problema ali com a questão logística, porque os municípios ali naquele desespero, naquela ânsia de barrar a contaminação, né, das pessoas, começaram a fechar, inclusive, cidades, né? Ninguém entrava, ninguém saía, e isso, consequentemente, começou a impactar no setor logístico, obviamente, né? Que não pode parar. Vocês lembram, por exemplo, todo mundo lembra, que foi um fato histórico e bem fatídico para todo mundo, a paralisação, a greve dos caminhoneiros lá em 2018. Vocês lembram o desespero que foi, né? Muita gente não conseguia ir trabalhar por conta de combustível. Nós, ali foi um momento que nós sentimos na pele, literalmente, a falta e o problema de uma paralisação de caminhoneiros, por exemplo, né? Isso que os outros meios de transporte estavam funcionando normalmente. Mas nós sabemos que no Brasil, o principal é o rodoviário, né? A maioria da produção brasileira é escoada por meios rodoviários, por todos aqueles problemas que a gente já conhece, falta de investimento em ferrovias, o transporte aquaviário também nem sempre atende a demanda de alguns casos, o aeroviário, que é muito caro, né? Então, acaba que para nós brasileiros, o principal são os transportes rodoviários. Então, a gente sentiu lá naquele momento, na pele, a importância dos caminhoneiros. E quando os municípios, os estados começaram a ver esse problema, esse impacto na economia e no abastecimento das pessoas e das cidades, eles viram, opa, não, nós precisamos manter o controle do contato, do livre tráfego das pessoas, mas pensando nos caminhoneiros, né? Sem fazer com que isso pare, não pode parar. Aí nós tivemos, todo mundo acompanhou lá, os caminhoneiros continuavam rodando, só que, por exemplo, eles não tinham onde comer. Por quê? Porque os restaurantes, as lanchonetes de beira da estrada, estava tudo fechado, estava tudo parado. E, obviamente, todo mundo precisa se alimentar, né, gente? Todo mundo sabe que aí, da história dos caminhoneiros, que eles dormem nos postos de gasolina, eles tomam banho nos postos de gasolina. Então, eles precisam desses pontos de parada para reabastecer o corpo, né? Digamos assim, dormir, descansar, se alimentar. Isso foi um problema muito grave também, que fez com que, mais uma vez, os municípios voltassem atrás de algumas decisões e esses restaurantes, lanchonetes, voltassem a funcionar. Nós vimos também várias ações aí de pessoas preocupadas, eu achei muito bonito, com os motoristas, não sei se vocês que estão nos assistindo. Isso, não sei se vocês, colegas, ou o pessoal que está nos vendo, chegaram a ver o pessoal servindo marmitex para os caminhoneiros, porque eles não tinham onde parar.
As crianças escreveram cartas, achei muito fofo, na verdade, das crianças.
Foi muito fofo.
Exatamente, servindo marmitex, porque eles não tinham lugar para parar para comer, aquela velha história de ter dinheiro e não ter aonde comprar, né, as coisas, doando álcool em gel para os caminhoneiros, máscaras, e mesmo assim a gente ainda teve vários casos de caminhoneiros que acabaram se contaminando, né, gente. Aí uma vez que a pessoa está contaminada, está doente, a pessoa tem que, né, parar, ficar em casa, se recuperar. Tínhamos também casos que a própria Anvisa estava junto com a Polícia Federal nos postos rodoviários, verificando a temperatura dos caminhoneiros, orientando, né, em relação a tudo isso. Nos portos, os portos não pararam, por exemplo, os nossos portos aqui de Paranaguá, por exemplo, continuam funcionando normalmente, entre aspas, né, pessoal, que a gente sabe.
Com algumas limitações e controle.
Exatamente, e não chega aquela demanda que chega em tempos normais para eles, né? Então, se nós não estivéssemos vivendo o corona, nós teríamos uma demanda muito maior. Então, os portos adotaram todas aquelas medidas restritivas necessárias. Por exemplo, o navio ele atraca, só que a tripulação não pode descer. A tripulação tem que ficar no navio, porque pode haver aquele risco de contato que nós conhecemos.
Contaminação.
Isso que o professor Will e a professora Ana, que são da área de saúde, sabe que são, que às vezes alguém da tripulação, ele está contaminado, só que ele não está com ele é assintomático, né? Não apresenta os sintomas, exato, ou ele já se contaminou, mas ainda não deu aquele tempo de os sintomas reagirem, né? Para a pessoa saber que contaminada. Então, essa foi uma das precauções que foram tomadas aqui nos portos do Brasil, por exemplo, de a tripulação não descer, assim faz com que a produção seja escoada, a gente continue recebendo matéria-prima para o que precisamos e a gente continue também mandando matéria-prima para os outros países, que dessa forma não para tudo, né, pessoal? A gente precisa. É aquela velha discussão, né? Saúde e economia. Então, na medida do possível, o que pode funcionar e precisa funcionar, então a gente tem que seguir todos os cuidados, todas as regras para que continue funcionando, né? Então, hoje, em momento de Covid, os principais modais que nós estamos utilizando são, então, o rodoviário, continuamos aí com os navios, os portos continuam funcionando normalmente, assim como os ferroviários, né? Uma das medidas tomadas ali também para a questão ferroviária é que eles trocam de turno, né, sem ter o contato um colaborador com o outro, é feito toda a limpeza, toda a higienização do trem, dos vagões, entre uma carga e outra, né, além da higienização dos equipamentos que são utilizados para abastecer os vagões, além dos cuidados com os colaboradores que trabalham nesse carregamento de vagões, né, de usar máscara, usar luvas, usar todas as formas possíveis de precaução para que não sejam contagiados. E o modal aéreo, a gente sabe que foi o mais prejudicado, né, pessoal? O modal aéreo é o mais caro que nós temos, né, no Brasil. Ele é utilizado, então, para cargas urgentes, para cargas perigosas, em alguns aspectos, para cargas que são mais caras. Só que por conta de tudo isso, sabemos que os voos diminuíram significativamente. Então, isso impactou muito nos nossos... no nosso transporte aéreo. Então, muita coisa
que... Eu acho, É, professora, desculpa eu te cortar aqui. É que o nosso horário já está ali, já estourando.
É, eu tô vendo que está estourando e eu tô aqui.
Eu acho que essa questão do transporte aéreo sofreu tanto justamente pela facilidade da propagação do vírus. Né? Uhum. Eu concordo com tudo isso que a professora disse. Nós temos várias participações aqui, inclusive uma delas, o nosso querido professor Rodrigo Berté. Obrigado pela audiência conosco aqui. Abraços virtuais aí para o professor. E ele ressalta aqui, ó, que a logística, né, te parabenizando a tua fala, que a logística vai dar um up aí na parte da economia, agricultura, né, ressaltou que os portos lá de Paranaguá, Antonina, né, então funcionando como os demais portos aí ao longo do país, com todas as adaptações. E eu acho que uma questão importante na sua fala, professora, na fala da professora Ana também, é a gente conseguir se ressignificar, que foi uma palavra de um outro Diversos da Pós que a gente fez, e conseguir entender aonde está essa ponto de equilíbrio entre a saúde e a economia e todas essas situações. Acho que é um momento que a gente vai ter que andar de mãos dadas e encontrar soluções junto com a vigilância epidemiológica, junto com a Anvisa, para evitar a propagação e a contaminação do vírus e, em contrapartida, dar subsídio para o desenvolvimento dos outros setores, para que os outros setores continuem seu trabalho normalmente. E isso é uma opinião minha, tá? Depois os colegas quiserem complementar, é bem minha essa opinião. Eu penso que o nosso país, ele vai conseguir superar isso, até porque nós somos um país tropical, e nós da saúde, né, professora Ana, já passamos por outros zigolhões de pandemias e doenças. Então, sistema de saúde tem um histórico para lidar com isso muito grande. Sim. Então, nós conseguimos ter uma resposta de ação muito grande, né? Então, pense, nós temos circulando no nosso país N doenças tropicais que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Né? E a gente consegue dar conta de administrar isso, né? Graças à nossa vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, nosso sistema único de saúde e assim sucessivamente. Né? Então eu penso que seja isso. Professora Cris, quer falar mais alguma coisa? Que o nosso horário já está...
Já
foi. Não, é exatamente isso que o professor falou, só complementando. Nunca foi tão importante trabalharmos em conjunto, né? Sim. Nunca foi tão importante pensarmos no próximo, não só como pessoa, mas também como profissional, né? Então, unir forças, mais uma vez, unir forças, que é uma coisa que o brasileiro tem muito disso, de solidariedade, de unir forças, de ter bom senso, né, nas situações, para que nós possamos passar por esse momento difícil sem maiores, como que eu posso dizer, sem que o estrago, digamos assim, seja tão grande, tanto para a saúde das pessoas, quanto para a nossa economia. A gente sabe que esse momento é difícil, depois vai ser complicado também, porque vai deixar rastros, vai deixar muitos problemas para que nós possamos resolver na sequência. Então, demais, contar então com o bom senso das pessoas, aquela velha questão de quem puder, fique em casa, se cuide, mantenha sua higienização básica em dia, lave bem as mãos, use máscara, saia só se for necessário. Claro que tínhamos muito mais coisas para falarmos agora, o tempo é sempre curto, né, para nós.
A gente começa meio travado, meio patinando, porque a gente está acostumado com o clima lá da rádio, com os fones e toda a aglomeração do pessoal da rádio, e aí fazer a live a gente fica meio que tímido ali.
Exatamente, mas agradecer muito aos colegas por esse momento de live, agradecer muito a quem participou conosco, a quem nos ouviu, e fico ansiosa pela nossa próxima live. Um abraço para vocês todos.
Professor José, internacionalista, nosso querido âncora, o que você tem a dizer com tudo isso, professor José, com relação à parte de internacionalização? Nos fale um pouco, vamos aproveitar mais uns momentinhos aí.
Não, é, realmente, como a gente está vendo, está tendo toda uma movimentação internacional, né, acerca do assunto. A gente vê que cada país, cada região tem suas próprias regras e que tudo isso está ligado com o que a gente falou aqui. Cada um tem a sua Anvisa, claro que são outros nomes em outros departamentos, as suas formas de logística, os seus modais, mas, né, de acordo com a sua cultura, com a sua geografia, etc., e que está todo mundo tentando aí, eu nunca vi o mundo tão unido, né, para tentar superar isso. Você vê hoje, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão, uma agência especializada da ONU, tão junto dos países, tão junto dos ministérios, tão junto dos órgãos relativos à saúde de cada país, e trabalhando com muita proximidade. Isso tá lindo, sabe? Mas eu acho que muita coisa a gente ainda vai aprender, muita coisa a gente ainda vai ter que ver. Precisamos. Como é que funciona, sabe?
Verdade. Pessoal, então, obrigado pela participação de todos vocês, professora Ana, professora Cris, professor José. Quem entrou agora está nos acompanhando, tem vários comentários ali. Nós somos o Diversos da Pós, então nós somos um grupo de professores dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter, e nós temos esse, era o programa da rádio, agora virou live, justamente para debater esses assuntos que vêm surgindo e unindo as áreas, a área da saúde, a área da logística, a área de educação, professor professora Oriana, que está lá nos ouvindo, que é a área do RH, e assim sucessivamente, certo? Professora Joyce, acabou de mandar coraçõezinhos ali. Então, assim, ó, visitem a nossa página, entrem lá, curtem, compartilhem, deem um like, visitem lá uninter.com.br, acessem lá os nossos cursos de pós-graduação. Vocês vão ver que todas as nossas áreas, mesmo nesse momento difícil, nós estamos trabalhando para atualizar os nossos cursos, para pôr cursos novos em andamento, para justamente vocês se habilitarem, se especializarem e estarem aptos para o mercado de trabalho, que a gente sabe que vai ter... que vai ser inovador e a gente vai precisar superar bastante coisa. Certo, professores?
Certo, a vida não para. Vamos lá,
força. A vida não para, força a todos, se cuidem, fiquem bem e até o próximo Diversos. Professor José, muito
até
obrigado.
Mais, pessoal.
Sou âncora de sempre.
Professora Ana, beijos.
Se coraçõezinhos cuidem, pessoal,
a todos. Professora Cris, beijos a todos e até uma próxima, pessoal. Abraços.
Abraço.